Na última sessão plenária conduzida por Carmen Lúcia, nesta quarta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal declararam inconstitucional o ensino doméstico. Foram 8-2. A decisão tem repercussão geral, reconhecida, e vai servir de base para todas as ações judiciais sobre esse tema que tramitam na Justiça. Raquel Rodrigues é técnica administrativa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e há 3 anos decidiu educar em casa as 2 filhas. Na época, a mais velha tinha 15 anos e foi reprovada na primeira série do ensino médio. Agora, com 18 anos, a adolescente se prepara para fazer o exame de certificação, que pode render a ela o diploma de ensino médio. Raquel atribuiu o baixo desempenho da filha ao ambiente escolar e disse temer pelo futuro da caçula.
Uso de drogas dentro da escola, como o álcool, a depravação moral, todo mundo pega todo mundo. Isso não é uma coisa que eu fui ensinada, isso não é uma coisa que eu concorde. Eu vou ter que buscar de Deus uma estratégia, porque se a escola que a minha filha estudou há 3 anos atrás já estava totalmente degradada, eu não quero imaginar qual vai ser a escola que essa pequena de 3 anos vai encontrar mais para frente.
No caso em julgamento, uma família da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, educava em casa uma menina de 11 anos, até que a Secretaria Municipal de Educação recomendou que os pais matriculassem a filha em uma escola regular. A família procurou a Justiça Gaúcha, que deu razão à Secretaria. Entre os que votaram contra o ensino doméstico está o ministro Luiz Fux. Para ele, a vivência escolar é fundamental para mostrar às crianças que existem visões de mundo diferentes daquela que já encontram dentro de casa. Fux acrescentou que, em geral, essa modalidade de ensino se restringe aos mais ricos e amplia as desigualdades sociais.
Eu não tenho nada contra o ensino domiciliar, mas entendo que o ensino domiciliar deve ser complementar e não substitutivo. Por demandar altos investimentos e contratação de tutores, professores particulares, o homeschooling acaba se restringindo à parcela mais abastada da sociedade. Encastelamento da elite brasileira, propositalmente apartada do contato com as desigualdades sociais e econômicas, pode provocar um enrijecimento moral e, consequentemente, radicalismos de toda a sorte.
Os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Carmen Lúcia também consideraram a modalidade de ensino inconstitucional. Para eles, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem controle de frequência dos estudantes e avaliação de desempenho escolar, o que não seria possível no ensino doméstico. O relator Luiz Roberto Barroso foi o único totalmente favorável a esse tipo de ensino. De acordo com ele, a decisão deixa na ilegalidade mais de 3 mil famílias no país que educam os filhos em casa, nessa prática também conhecida como homeschooling.
A minha preocupação é, não sendo vedado pela Constituição, e eu considerando que é um direito da família fazer a opção, eu nem estou dizendo que eu acho que é melhor, estou dizendo que é um direito de opção. Nós vamos jogar na ilegalidade uma prática que já vem de longe e que mobiliza um número relevante de famílias por esta cultura brasileira paternalista e oficialista de que tudo depende do Estado.
Alexandre de Moraes respondeu que a Constituição Federal é clara ao incluir o Estado na educação.
Homeschooling no Brasil não tem uma pesquisa. Homeschooling no Brasil não tem uma avaliação. Não se sabe se é melhor ou pior. O que se sabe, a meu ver, com devido respeito à posição do ministro Luiz Roberto Barroso, é que a Constituição brasileira, diferentemente da Constituição norte-americana, ela não permite que a família exclua o Estado da participação. Isso é claro na Constituição.
Alexandre de Moraes e Antônio Dias Toffoli avaliaram que a educação em casa poderia ser constitucional desde que existissem leis para regulamentá-la. Como não existem, eles também votaram pela inconstitucionalidade. Edson Fachin fez uma avaliação semelhante, mas votou para permitir que essa forma de ensino continuasse existindo desde que no prazo de 1 ano fosse regulamentada pelo Congresso Nacional. Desde 2015, tramita no Parlamento um projeto de lei para fazer essa regulamentação, mas sem previsão de ser votado por falta de consenso. A sessão plenária do Supremo desta quinta-feira foi suspensa porque, a partir das 5 horas da tarde, a ministra Carmen Lúcia vai transmitir o cargo de presidente da corte para o vice dela, Antônio Dias Toffoli. Luiz Fux vai para a vice-presidência do Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.